esses quatro das 65 autarquias. Os partidos RENAMO, Movimento Democrático de Moçambique e Nova Democracia, entre outros, não concordam com alguns resultados oficiais da votação, em particular nas cidades de Maputo, Matola, Xope, Kwamba, Gurui e Kilimani. As queixas destes partidos têm o apoio de organizações que observaram as eleições e fizeram o que chamam de contagem paralela. Os contenciosos eleitorais estão agora com os juízes do Conselho Constitucional. O que vem a seguir? Está a iniciar agora o África Agora. Muito boa tarde, damos as boas-vindas ao África Agora desta sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. O programa África Agora tem como convidado o advogado e ativista de direitos humanos de Moçambique, Custódio Duma. No movimento sem precedentes, a RENAMO juntou milhares de jovens que marcharam pelas principais artérias da capital Maputo, exigindo, segundo o seu cabeça de lista, Venâncio Mondlane, a reposição da verdade face ao que chama de fraude monumental. O Alfredo Júnior reportou sobre a primeira marcha a 17 de outubro.
O ponto de partida desta passeata foi a Praça dos Combatentes, que está localizado próximo de um dos maiores mercados informais da cidade de Maputo. E o ato contou com a presença de cerca de 2.000 pessoas, que em uníssono gritavam contra aquilo que consideram ser resultados fraudulentos. Na ocasião, o Sufumato considerou ser o início de uma revolução pela reposição da verdade eleitoral.
Esta revolução não vai parar se a justiça eleitoral não aparecer ao público. O que nós queremos é que a Frelimo devolva a verdade eleitoral.
Momade reiterou que a manifestação vai ocorrer em todo o país e de forma pacífica.
Frelimo é o único partido que ficou armado. É verdade ou não? Porque a Frelimo usa a polícia da República de Moçambique.
O início das manifestações na cidade de Maputo contou com a presença de Venâncio Mondlane, cabeça de lista pela capital do país, e Manuel de Araújo, que lidera a lista da Perdiz pela cidade de Quilimane, que reiteraram que foram vencedores do pleito do dia 11 de outubro.
Primeiro, todos nós já sabíamos que votamos na Renan. Todos nós já sabíamos que a Renan ganhou. Agora, o próprio tribunal está a provar que o único que tem atas e editais originais é a Renan. Vocês vão aceitar qualquer outro resultado?
A Frelimo não quer entregar nem Kilimane, nem Maputo. Portanto, as duas maiores batalhas vão ser sobre Kilimane e Maputo, porque a Frelimo acha que é aí onde a RENAMO tem força. É aí de onde virá o próximo governo nacional.
André Madjibiri, um dos mandatários do partido, afirma que a RENAMO já iniciou os mecanismos previstos na lei para a reposição da verdade eleitoral.
Nós temos a razão e essa razão vai repor a nossa justiça social. É isso que nós queremos. Nós vamos avançar até que seja reposta a justiça social, a justiça eleitoral, dizer.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na sequência das queixas da RENAMO, as autoridades eleitorais disseram a seguir que vão respeitar o que a justiça determinar. O mesmo disse a acusada Frelimo. Novamente, Alfredo Júnior.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Quinica, disse que a CNE está atenta às irregularidades denunciadas por observadores e partidos políticos e promete responsabilizar os infratores.
Relativamente às irregularidades registradas nos momentos de votação e centralização e apuramento autárquico intermédio, todos estão a merecer a nossa atenção e acompanhamento com vista a obter o seu desfecho junto às autoridades competentes. Compreendemos que todos estamos tensos e sob pressão, mas devemos nos manter serenos ficarmos para fazer o nosso trabalho e para tal pedimos a vossa paciência e compreensão. Tal como for advertido na exortação do dia 10 de outubro do ano em curso, queremos assegurar que seremos implacáveis para com os nossos membros e agentes eleitorais que terão perturbado o andamento do processo.
Entretanto, Cunica afirma que os ilícitos eleitorais reportados na contagem e apuramento dos votos não podem ser dirimidos pela CNE. Realçar que as decisões dos tribunais de distrito ou de cidade cabe recurso ao Conselho Constitucional, que decide em última instância. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, afirmou em conferência de imprensa que o partido no poder vai respeitar as decisões tomadas pelos tribunais, desde que obedeçam à lei. As declarações de Silva foram feitas depois da decisão tomada pelos tribunais de anular as eleições do último dia 11 de outubro em duas autarquias, face às irregularidades denunciadas pela oposição em Xokwe e Kwamba, nas províncias de Gaza e Niassa, respectivamente.
Nos casos em que se comprove atos irregulares, a Frelimo seguirá os procedimentos legais apropriados, esperando que os demais partidos façam o mesmo, sem terem que recorrer a atos de violência e desobediência.
Embora reconheça algumas irregularidades, o secretário-geral do Partido do Poder, em Moçambique, acha estas eleições autárquicas no país foram ganhas pela Frelimo.
Dentro da sua tradicional palavra de ordem, que a vitória prepara-se, a vitória organiza-se. Preparou para vencer de forma justa e transparente nessas eleições, o que efetivamente nos garantiu a vitória em 4 das 65 autarquias do país, conforme os resultados parciais anunciados pelos órgãos legítimos e competentes.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Este é o programa África Agora. O nosso convidado para falar sobre as eleições autárquicas em Moçambique é o advogado e ativista dos direitos humanos, Custódio Duma. Doutor Custódio Duma, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado. Boa noite, boa tarde, conforme a hora que nos ouvem e nos veem. Muito obrigado pelo convite.
Doutor Custódio, para começar, tendo acompanhado e sendo uma pessoa que acompanha os processos políticos em Moçambique, como é que viu, em linhas gerais, estas sextas eleições autárquicas em Moçambique que estão a dar muito que falar?
Bom, em primeiro lugar, eu penso que a República de Moçambique continua a estar de parabéns por periodicamente realizar as eleições. Este tem sido um grande desafio e penso que não é fácil realizar eleições, tanto é que tivemos o debate sobre eleições distritais, em que uma boa parte da opinião política, sobretudo do poder político, não aceitou realizar essas eleições sobre a eleição do administrador do distrito. Mas conseguimos realizar as eleições autárquicas, que penso que isso tem que estar sempre muito bem patente. O segundo aspecto que eu acho que é importante também é a participação massiva de jovens, né? A massa jovem a nível nacional, apesar de nós termos um grande índice de abstenção eleitoral, desta vez tivemos uma participação massiva da juventude. Ainda não temos dados concretos que mostram qual é a percentagem de jovens, mas a maneira como estão a reagir, se manifestando neste momento, tendo em conta os resultados das eleições, mostra que houve uma grande participação da juventude, e isso é muito bom, o que quer dizer que a nossa democracia consegue atingir também esta camada, né, de cidadãos, que é muito importante. Agora, estas eleições, apesar de terem sido terem aspectos positivos interessantes, foram também manchadas por muitas irregularidades que foram denunciadas, não só por observadores nacionais, mas também pelos próprios representantes dos partidos, delegados, né, das listas que estavam presentes nas mesas, e inclusivamente também através dos mídias, que em muitas circunstâncias conseguiram reportar. E penso que o momento que nós estamos a viver agora, de espera, de tensão e de incertezas também em relação aos resultados, tem a ver muito com estas irregularidades que foram cometidas durante a realização das eleições.
No início, a Renamo apresentou as queixas aos tribunais distritais, que foram tomadas decisões que o Constitucional interpretou de outra forma. O que queria, na sua leitura, é o que há de relevante naquilo que o Conselho Constitucional diz?
Bem, as decisões de órgãos jurisdicionais, como o Conselho Constitucional e os tribunais, sempre vão deixar, sempre vão alegrar uma parte e deixar a outra parte triste. É o que aconteceu, é o que se viu, não é? Primeiro pelas decisões que foram tomadas pelos tribunais a nível do distrito, e estes tribunais funcionam como primeira instância naquilo que é o contencioso eleitoral, e o Conselho Constitucional é a última instância, é a instância suprema em relação ao contencioso eleitoral. O mais importante aqui notar são dois aspectos, né, que eu considero. Primeiro é que as decisões dos tribunais do distrito foram muito corajosas e mostraram algo que anteriormente nós não tínhamos visto, que é dar razão a muitas inquietações que foram levantadas tanto por grupos de cidadãos assim como os partidos políticos sobre as irregularidades. Então mostra que os tribunais em algum momento conseguem decidir com isenção e também estão atentos ao próprio processo. Quanto ao Conselho Constitucional, também temos um aspecto muito importante, que é o aspecto didático, porque temos muitos problemas de interpretação da lei eleitoral. O Conselho Constitucional trouxe alguns aspectos que vale a pena mencionar, que eu penso que são importantes na interpretação e no conhecimento da lei eleitoral. Primeiro, que é mesmo sobre a legitimidade das partes que podem participar desse contencioso eleitoral. Em algum momento, né, tivemos uma situação em que uma representante da Comissão Nacional de Eleições por si apresentou uma reclamação ou um recurso ao Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional didaticamente mostrou que deve ser o órgão, deve ser algo deliberado pelo órgão, né, e apesar da representante da Comissão ter alguma legitimidade na representação do órgão, mas tem que ser uma deliberação do órgão, e não havia essa deliberação. Penso que essa decisão é muito didática e informativa, também na matéria que pode ser recolhida. Isso é muito importante, que o Conselho Constitucional conseguiu clarificar de alguma forma nos seus acordos o que é que pode ser recolhido ao Conselho Constitucional. E também, em terceiro lugar, penso eu que a ideia de manter a transparência do próprio processo, a apontar aquilo que são irregularidades, também foi muito importante. É claro que no meio disso tudo aconteceu algo que é muito importante também explorarmos aqui, que é o fato do Conselho Constitucional praticamente, digamos assim, inutilizar ou revogar aquilo que são as decisões dos tribunais, no que tange, na verdade, a validação ou não do processo eleitoral, a repetição ou não, a validação dos votos ou não, né? E esse é um aspecto muito importante quando o Conselho Constitucional diz que os tribunais não têm essa competência, o que nos parece ser um aspecto muito discutível, até porque a lei não nos indica nesse sentido, uma vez que o Conselho Constitucional é última instância. Quando a lei diz que é última instância, a lei constitucional assim diz, significa que existem instâncias inferiores ou anteriores. E, no caso, a própria lei eleitoral indica o Tribunal do Distrito ou o Tribunal da Cidade como sendo a primeira instância em relação ao Conselho Constitucional. E não temos nenhuma indicação normativa, tanto constitucional, assim como das leis, tanto a lei eleitoral e as outras, que referem que os tribunais de província não podem deliberar sobre a validação. Mas a lei é muito clara que estes tribunais podem deliberar sobre irregularidades que influenciam o resultado das eleições. E, no caso, os tribunais de distrito estavam muito certos em relação às decisões que tomaram, e o Conselho Constitucional abriu aqui uma brecha que vai precisar de, digamos, de uma grande jurisprudência, de uma grande sabedoria, uma grande sapiência, para poder corrigir, uma vez que a própria Constituição é clara nesse sentido, quanto à validade das decisões do Tribunal, a nível do Distrito e da Cidade, e também quanto às competências do próprio Conselho Constitucional, que não é instância única, mas uma instância, digamos assim, a instância suprema, o que pressupõe...
Por outro lado... Por outro lado, foram reportados casos de pagamentos a indivíduos para viciar os resultados e em Quelimane foram apanhados indivíduos com votos que iriam introduzir nas urnas. O que será feito a isso? Parece uma questão que está a ficar perdida no meio do debate. E é possível encontrar os mandantes e o que é que pode ser feito?
Olha, eu penso que em relação aos mandantes, sim, é possível encontrá-los, porque temos muita documentação deste processo, teve muita cobertura de mídias, teve muita cobertura da sociedade civil e os próprios cidadãos, como estão muito interessados no processo, também conseguiram fazer cobertura, tanto é que é possível identificar essas pessoas que agiram desta forma. Entretanto, é preciso também notar aqui que esta conduta é uma conduta criminosa, punível por lei, né, de uma forma criminal. E essas são matérias que devem ir às secções criminais dos tribunais a nível do distrito, da cidade ou da província, se for o caso. E é preciso duas ou três atuações. A primeira é mesmo do Ministério Público. O Ministério Público não pode ficar alheio a situações como essa. Se há prova, se há evidências, então é de seu ofício. O Ministério Público deve abrir autos de investigação sobre este tipo de conduta de cidadãos. Mas também os partidos políticos, grupos de cidadãos, a sociedade civil e os outros que tiveram a possibilidade de presenciar estes atos devem imediatamente denunciar aos órgãos competentes para que se abra o respectivo processo crime, né? E isto, por um lado, para punir essas pessoas e desencorajar práticas que mancham o processo eleitoral, que é uma das únicas vias que os cidadãos têm de exercer o seu poder, a sua soberania, né? Mas, ao mesmo tempo, são sinais e evidências daquilo que nós estávamos a dizer no início, atos que mancham o próprio processo eleitoral. Penso eu que são estas condutas que levaram a que uma boa parte dos partidos políticos e outros pudessem reclamar junto aos tribunais do distrito e das cidades quanto ao resultado que depois foi mencionado pela Comissão Nacional de Eleições.
Nas manifestações houve feridos e mortes. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, disse que os manifestantes usaram engenhos explosivos de fabrico caseiro e justificou a atuação da polícia.
Olha isso. No âmbito das sextas eleições autárquicas, sobretudo no período pós-votação, foram registadas 130 manifestações no território nacional, das quais 25 de caráter violento nas seguintes províncias: Nampula 9, Zambésia 6, Cidade de Maputo 6, Cabo Delgado 1, Niassa 1, Tete 1 e Sofala 1. Decorrente destas ações violentas, foram lavrados 33 processos crime, com 237 indiciados detidos, sendo Nampula 149, Zambésia 33, Cidade de Maputo 23, Niassa 16, Sofala 11 e Tete 5. Importa esclarecer que todas as detenções ocorridas no âmbito das manifestações resultam da violação da lei e não pela sua pertença a qualquer filiação partidária. De referir que nestas manifestações registamos um fenómeno novo de uso de engenhos explosivos de fabrico caseiro por parte dos cidadãos manifestantes. Assim, foram apreendidos de mãos alheias 59 engenhos, sendo 55 na cidade de Maputo e 4 na cidade de Nampula. Isto não é civilização. Ainda na província da Zambésia, foram detonados 12 engenhos explosivos sobre a viatura do diretor do STAI, de Quelimane. Queremos dizer que, onde as pessoas têm a liberdade para exercer o seu direito à liberdade de reunião e de manifestação, há uma necessidade de se salvaguardar o direito de livre circulação de pessoas e bens dos não manifestantes
para diversos fins. Nesta conformidade, fica evidente que em nenhum momento a Polícia da República de Moçambique fez uso excessivo e desproporcional da força, porquanto esta apenas garantiu a ordem e segurança públicas, protegendo a todas as organizações políticas envolvidas em todas as fases do processo eleitoral, criando condições de segurança e tranquilidade para que os cidadãos exercessem e exerçam o seu direito de forma livre e sem nenhuma perturbação.
Era o ministro moçambicano do Interior falando no Parlamento para justificar a atuação da polícia durante as manifestações da oposição em Moçambique. Estamos no África Agora, aqui da Voz da América, com Custódio Duma, advogado e ativista dos direitos humanos. Doutor Custódio, os jovens detidos foram, entretanto, soltos. Isso não deita abaixo esta justificação do ministro Ronda?
Olha, de facto, deita abaixo. Em primeiro lugar, temos que ressaltar sempre que as manifestações devem ser pacíficas. E em muitas circunstâncias mostrou-se que os jovens, os cidadãos que saíram para se manifestar, estavam de uma forma pacífica, obviamente. Entretanto, houve também em muitas circunstâncias o excesso de força ou excesso de zelo por parte da Polícia da República de Moçambique. E esse excesso de zelo foi mostrado pelas sentenças, né, pelas decisões dos tribunais, sobretudo a nível da cidade de Maputo, né, que decidiram, Maputo e Nampula, né, decidiram favoravelmente a estes jovens, o que mostra que a própria polícia, em algum momento, atuou fora da lei, atuou com excesso de zelo e impediu os cidadãos de exercerem o seu direito de manifestação ou de reunião. E estas palavras do ministro do Interior, de facto, acabam sendo esvaziadas pelas decisões dos tribunais, acabam sendo esvaziadas pelos testemunhos dos próprios jovens. Vejam que em muitas circunstâncias nem havia autos, né, bem elaborados ou assinados, o que significa que a polícia nem tinha matéria para poder acusar ou apresentar aqueles jovens às autoridades policiais. Então, o facto de se utilizar a polícia também para impedir o exercício de direitos e liberdades fundamentais do cidadão acaba sendo um problema neste processo eleitoral, que é o momento mais, eu chamo o processo eleitoral o momento mais alto em que os cidadãos exercem as suas liberdades, porque é através dele que indicam aqueles que devem governar e devem garantir o bem-estar, o respeito pelos direitos humanos. É triste ouvir esta fala do ministro do Interior, tendo os grandes exemplos que nós estamos a ver e, sobretudo, as sentenças dos tribunais.
A propósito destas manifestações, ver jovens em Maputo continuamente nas ruas, numa cidade que há bem pouco tempo era hostil a Renamo, isto também por causa das narrativas da Guerra Civil, o que representa? Será a aceitação da Renamo ou a procura de alternativas, ou mesmo uma forma de dizer basta ao que estamos a ter como gestão?
Bem, eu na verdade olho este levantamento de jovens e de cidadãos, né, nesses processos todos, como uma mensagem ao próprio partido no poder que governa este país desde a sua independência em 1975. Não necessariamente pela boa ou aceitação a Renan ou aos outros grupos. Eventualmente, de alguma forma, sempre há simpatias políticas naqueles que se manifestam. Mas a aderência política é uma mensagem ao partido de Frelimo, ao partido que governa a República de Moçambique, no sentido de aprimorar algumas situações. Os últimos 5 anos de governação e, enfim, os últimos dias, a carga, a sobrecarga de peso do custo da vida e muitas outras questões que, claro, não cabem neste debate, acabaram chamando à razão as pessoas que precisam de uma mudança da forma de governar, a forma de liderar os processos, a forma de comunicar com os cidadãos e a forma de priorizar, né, aquilo que são, digamos assim, as políticas públicas no país. Isso é o que é uma mensagem ao partido no poder e é uma indicação também para o que ainda vem nas próximas eleições, que serão eleições gerais, né? Eleições presidenciais e gerais.
Há prazos legais para o Constitucional tomar as suas decisões. Pelo que o Dr. Duma acompanha em relação a estes processos, às manifestações, se os resultados não forem, por exemplo, favoráveis à expectativa que a oposição tem, estou a falar de casos concretos de Maputo, Matola e Quilimane, que cenários podem ser esperados?
Olha, eu acredito que o Conselho Constitucional já deve ter muita informação, já deve ter condições para deliberar um pouco a favor da maior parte das reclamações. Porque essas eleições, diferentemente de muitas outras que nós tivemos anteriormente, foram observadas, tapa a tapa, passa a ser a expressão, por todos, pelos partidos políticos, pela sociedade civil. E a contagem dos resultados é feita por boletins que são, na hora, né, validados na mesa. O que significa que há provas por todo lado. Então, o Conselho Constitucional tem dois caminhos: aceitar andar na legalidade, né, validando aquilo que é válido, aquilo que é correto, e também a sua posição deve servir para que garanta a paz e a tranquilidade pós-eleitoral, que é um assunto que também é muito importante neste momento. Agora, se o Conselho Constitucional achar que deve fazer uma afronta direta aos partidos políticos, aos grupos de cidadãos, às organizações de sociedade civil, que também fizeram a observação, né, validando aquilo que se mostrou praticamente, vamos lá assim dizer, de alguma forma com irregularidades, pode conduzir o país a um cenário de violência. Porque parece-me que esta gente que está a reclamar, esta gente que está a manifestar, vai encontrar sempre alternativas para poder fazer passar a sua mensagem. Até porque os próprios resultados, de alguma forma, foram cimentados pela vontade do próprio presidente da Comissão Nacional de Eleições, que se absteve de votar. Um presidente, é a sua função garantir que o órgão delibere da melhor maneira, cumprindo todos os princípios do processo eleitoral, cumprindo a legalidade, né, e dando, digamos assim, um resultado aceitável para a comunidade que votou. Quando o presidente da Comissão Nacional de Eleições abstém-se de votar, ele mesmo está a dizer que o órgão que dirige agiu de alguma forma sem observar alguns princípios, sem observar algumas normas fundamentais para deliberar. E isto é sabido por toda a sociedade. O que significa que se as instituições administrativas, como a Comissão Nacional de Eleições, e as instituições jurisdicionais, como o próprio Conselho Constitucional, continuarem a temar na cara do cidadão, estaríamos a conduzir o nosso país a um cenário de violência, que é aquilo que nós não queremos neste momento, uma vez que daqui a pouco voltamos às eleições que são gerais. E isso pode complicar a vida do país, né? E pode complicar muitas outras agendas, tanto nacionais como internacionais.
Temos mais 15 segundos para terminar o programa. Numa única palavra, tem fé que vão ouvir o Dr. Duma e outros e seguirem pelo lógico?
Eu acredito que o Conselho Constitucional, depois de todos os cenários que teve, tanto a partir dos tribunais de distrito, os comentários que têm sido feitos, os estudos, os resultados paralelos que foram trazidos por organizações como o CIP e outros, vão ajudar ao Conselho Constitucional a andar na maior razoabilidade dentro da lei. Então, eu tenho fé que o Conselho Constitucional vai salvar o nosso país de uma violência pós-eleitoral, trazendo resultados que são aceitáveis, porque existem provas para andar nesse sentido.
Muito obrigado, Dr. Custódio Duma, por estes minutos de conversa aqui no programa África Agora da Voz da América. Esperamos voltar a contar com a sua contribuição em próximo momento para falar das eleições e também dos direitos humanos em Moçambique no geral.
Muito obrigado. Boa noite.
E assim aconteceu o nosso programa África Agora, o programa que acontece toda a sexta-feira aqui na Voz da América. Estiveram na sua companhia uma vasta equipa com Bárbara Freira Santos na realização. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora volta para a semana. Continuação de uma ótima sexta-feira e continuo com a Voz da América, www.voaportugues.com. Até lá.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 3 de novembro. São 13 horas e 30 minutos em Washington.